ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Pontualmente 18 horas no Rio de Janeiro, entrando no ar mais uma edição do programa No Mundo da Bola, que tem nos comentários hoje Luiz Ferreira, nos trabalhos técnicos Joca Sanz. Bem, você que está acostumado a nos ouvir diariamente sabe da nossa alegria, do nosso entusiasmo em toda a abertura de programa e durante todo o programa, jornadas esportivas, mas hoje, infelizmente, um dia muito triste para todos nós. Eu não poderia iniciar esse programa de uma forma diferente, a não ser homenageando e trazendo a informação do falecimento de um grande amigo nosso. A equipe de esportes da EBC perdeu nesta tarde o produtor Antônio Carlos Geron. Carioca, 68 anos. Geron entrou para a antiga Rádio Brás em 1977, como assistente administrativo em Brasília. 2 anos depois, foi transferido para o setor de esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Promovido a coordenador, trabalhou até 1989, quando a emissora deixou de fazer transmissões esportivas e Geron foi realocado no setor responsável pelo clipping. Já formado em jornalismo, ele chegou ao esporte da EBC em 2022, onde exercia a função de produtor. Antônio Carlos de Jesus Geron era casado há 40 anos com Dona Selma, deixa 2 filhas e 1 neta. A equipe de esportes da EBC presta todas as condolências à família do nosso querido Antônio Carlos Geron. Descanse em paz, meu amigo, um baita profissional, um grande parceiro. E Luiz Ferreira, recentemente, no dia 24 de janeiro, não tão recente assim, mas para o fato, parece que foi ontem, o Geron esteve no sepultamento do meu pai em Niterói e me deu um caloroso abraço. Confesso que hoje vai ser difícil fazer esse programa e a gente precisa administrar emoções, né, para levar nosso público às informações esportivas, mas fato é que todos nós estamos sangrando por dentro, porque o Geron era simplesmente um cara extraordinário. Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, Rodrigo, aos amigos que nos ouvem aqui na Rádio Nacional. Olha, eu perdi meu pai em 2020, você já estava aqui na equipe de esporte, você sabe quanto que eu era ligado ao meu pai, quanto que você é ligado ao seu pai. Mas eu tô lembrando de uma coisa que meu pai e minha mãe sempre falavam assim: meu filho, façam com que as pessoas fiquem com boas impressões de quando você sair de perto delas. E o Geron era assim. O Geron, ele mostrava pra gente todo dia que valia a pena ser gentil, valia a pena ser um cara empático, ter empatia com o outro. Várias vezes eu cansado, fazendo os roteiros do final de semana, dos jogos da Rádio Nacional, ele: Luizinho, você está precisando de alguma ajuda? Você precisa, me avisa, eu faço alguma coisa aqui. Ele sempre: não, seu Geron, está tudo bem, tranquilo, estou meio cansado. E sempre estava ali. Eu acho que o Geron, ele deixa uma impressão muito boa para quem trabalhou com ele, nesse sentido. O Geron lembrava pra gente que vale a pena sim ser gentil, ser um cara legal, ser um cara ético, ser um cara bacana e, sobretudo, ser um cara bom.
Mostrava humano. Pra gente,
humano. O Geron era um cara incrivelmente gentil e mostra assim: você não sabe o que fazer? Seja gentil, seja educado.
E aquele cara que, na nossa redação, como qualquer redação de um jornalismo esportivo, as brincadeiras são muitas. Torcedores de um clube provocando torcedores de outros clubes, e o Geron sempre alheio, sempre contornando tudo. Sempre na dele, aquele sorrisinho: concordo, mas ao mesmo tempo não vou botar pilha, tá tudo certo aqui, tá tudo certo ali. Enfim, descanse em paz e um nosso grande abraço para Dona Selma, a viúva do Geron, para as duas filhas e a neta. Vida que segue, vamos lá, 18 horas, 5 minutos, programa No Mundo da Bola, no ar. Depois da derrota para o Fluminense, o técnico Ramon Dias deixa o comando técnico do Corinthians. Várias reuniões foram realizadas nas últimas horas para definir o futuro da equipe, mas o discurso era de que o ciclo do argentino já havia se encerrado no clube. Principal jogador do timão, o holandês Memphis Depay, não aliviou a barra da comissão técnica quando foi questionado sobre o impacto da ausência do argentino Rodrigo Garro.
First of all, Garro is a very good player.
Antes de mais nada, o Garro é um ótimo jogador e traz algo a mais para o time. Ele me complementa. Então, se ele joga, eu me beneficio disso porque posso ficar mais na frente. Mas, na minha opinião, se um jogador estiver ausente, temos que ter outro jogador ou outra maneira de jogar. É o que eu posso dizer. A gente deveria ser capaz de encontrar uma forma de controlar o jogo, buscar oportunidades, criar chances e ser perigoso. Mas se isso não está acontecendo, é um dever de casa para o Corinthians.
That's homework for Corinthians, no?
Memphis Depay aproveitou para criticar também a postura do Corinthians nas últimas partidas.
If you look at the last games, how many chances we create.
Se você olha para os últimos jogos, quantas chances o Corinthians criou? Quantas vezes eu chutei a gol? Hoje eu só consegui chutar uma vez para o gol e isso é frustrante, porque eu sei chutar bem. Mais uma vez, nós temos muita coisa para melhorar. Perdemos dois jogos, mas não é o fim do mundo. A temporada é muito longa, mas o que eu digo é que temos que ser muito críticos. Esses jogadores precisam de apoio e uma visão clara de como jogamos. E depois de 6 meses, eu sinto que nós estamos olhando para os resultados em vez de crescer como uma equipe, controlar os jogos e jogar melhor. É isso.
You know, controlling games and playing better. So, yeah.
Tá aí então a participação do Memphis Depay, visivelmente irritado com a situação do Corinthians. Luiz Ferreira, a demissão do Ramon Dias, caminho certo tomado pela diretoria do Corinthians?
Olha, Rodrigo, quando você vê o principal jogador da sua equipe tendo um discurso forte como esse, é que o ciclo já acabou. Não tem jeito, é que nem aquela música da Vanessa da Mata, acabou, não tem jeito, boa sorte, vamos para outra. E há muito tempo se criticava o trabalho do Ramon Dias. Ele teve uma sobrevida quando venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, mas ainda assim as críticas eram muito grandes, e principalmente em cima daquilo que o Memphis Depay estava falando. Não existia um plano B para quando um dos principais jogadores do Corinthians, o Garro, o Carrilho, o Yuri Alberto, o próprio Memphis Depay, não estavam em campo. O Corinthians parecia que chegava muito perto da área e não sabia o que fazer com a bola. Essa entrevista foi bastante, tem uns 15 minutos quase, na zona mista, depois da derrota para o Fluminense ontem, dentro da Neoquímica Arena, um resultado maravilhoso para o Fluminense, mas acabou culminando a demissão. Fala-se em Dorival Júnior. Não é por ser o Corinthians, não é nada disso. Eu, se sou o Dorival Júnior, eu pulo fora. Eu acho que
por quê?
Eu acho que não é o momento. Ele saiu muito desgastado da seleção brasileira e ele vai para um time onde a cobrança é tão grande quanto na seleção brasileira, que é o Corinthians. Nesse grupo eu coloco o Palmeiras, o Vasco, o Flamengo, a cobrança, times de grande massa, a cobrança é tão ou maior até do que na seleção brasileira. Eu, se sou o Dorival, eu seguro uns mesezinhos aí e depois eu penso no assunto e voltar. Se meter nesse vespeiro e tal Corinthians hoje é meio complicado.
Rapidamente, Tite está disponível e tem uma identificação grande com o Corinthians. Seria um
mas,
bom nome?
Mas é um bom nome. Tite, para mim, dentro dos técnicos brasileiros, é o melhor deles. Mas o Tite, ele saiu meio queimado por conta do fato de ele ter assumido o Flamengo no final de 2023 e não ter esperado o Corinthians. Ter dito, eu quero esperar um pouco, ver o Flamengo com 3 caminhões de dinheiro e 5 carrinhos de mão lotado de dinheiro, de moeda. Aí o Tite foi. Uma escolha dele, acabou não dando certo, só venceu o Campeonato Carioca, assim como o Ramon Dias só venceu o Paulista.
18 horas 10 minutos, ainda sobre Brasileirão e ainda sobre demissão de treinadores. Ontem, Gustavo Quinteiros, após a derrota goleada sofrida do Grêmio para o Mirassol, foi demitido. O presidente do clube, Alberto Guerra, foi o responsável em trazer a notícia para a imprensa.
Primeiro me desculpar com a minha torcida, né? Hoje foi um resultado realmente muito ruim. Não que seja uma vergonha perder para o Mirassol, que é um grande clube aqui, que está muito bem organizado, mas da maneira como foi, talvez tenha sido uma das partidas da minha trajetória aqui dentro do Grêmio que mais me deixou envergonhado. Então nós tomamos a decisão dentro aí do futebol, dentro dos pares que me ajudam na gestão do clube, de rescindir o contrato do Gustavo Quinteiros, da qual eu gostaria de aproveitar aqui para agradecer ele, a sua comissão técnica. Sempre importante destacar que é um profissional de altíssimo nível, fez o melhor que pôde. Os jogadores tentaram, nós também estamos tentando, mas tem, né, tem momentos que as coisas não funcionam, alguma medida tem que ser tomada, e a gente achou por bem agora, né, tomar essa decisão para tentar, né, remobilizar o Grêmio, né, chamar nossa torcida. Temos um jogo importante sábado, precisamos dele sim na arena, sempre nos apoiando, para que a gente consiga vencer os jogos na nossa casa e fazer, né, um bom resto de temporada.
Quinteiros demitido, Luiz Ferreira.
Vou te contar uma coisa, Rodrigo. Muita gente está falando que é por conta da linha que o Grêmio tem 10 estrangeiros, mas assim, eu tinha dificuldades em encontrar alguma coisa boa no time do Grêmio. Eu não conseguia ver um padrão de jogo, não conseguia ver um modelo de jogo definido. Eu assisti Grêmio e Flamengo no último final de semana e eu não consegui identificar um padrão de jogo no Grêmio. Poderia até vencer as partidas, que o futebol é imprevisível, mas eu não consegui enxergar no Grêmio um padrão de jogo. É como se os jogadores tivessem a bola e não soubessem o que fazer com ela.
Se tivessem acabado de se conhecer, né?
Exatamente. Oi, prazer, Rodrigo Campos.
Começa a tua posição, joga aí,
beleza. Você gosta de arroz por cima ou por baixo do feijão? Essas coisas, entendeu? Então não dava. Agora fala-se em Mano Menezes, que é um treinador que já foi campeão pelo Grêmio, conhece o futebol gaúcho, sabe organizar defesas e pode ser, o acordo também já está encaminhado, informação até que eu estou buscando aqui, junto com colegas lá do Rio Grande do Sul. Mano Menezes está solto, também foi consultado ele, Fernando Diniz,
e aí, em 18 horas 12 minutos, e o Santos venceu o Atlético Mineiro na primeira partida da equipe após a demissão do técnico Pedro Caixinha. No entanto, Neymar voltou a sentir lesão e teve que deixar a partida com poucos minutos em campo. O interino César Sampaio avalia o tamanho da perda do craque santista.
É uma perda importantíssima, né, para um jogo onde o que nós planejamos até então vinha acontecendo. As reposições sustentaram. E é isso, né? A gente orar bastante agora para que não seja algo que venha fazer com que ele fique ausente muito tempo. E preparar os substitutos, né? As reposições para que a gente possa suprir nesse intervalo de tempo que ele estiver fora, a gente possa encontrar soluções com um elenco qualificado como o Santos possui.
Será que essa nova lesão muscular do Neymar tem alguma coisa a ver com o histórico do craque? Que bom, né? A Nacional tem o privilégio de ter na sua equipe um professor de educação física. E aí, Wagner Gomes, essa lesão do Neymar tem alguma coisa a ver com o histórico do jogador, professor?
Vamos conversar um pouco sobre o Neymar. Ele ficou praticamente um ano afastado porque teve problema no ligamento cruzado anterior, operou. Quando retorna, depois de tanto tempo de recuperação, é até comum sentir alguma dor muscular, um desconforto, por conta de estar fora de ritmo. Mas, hoje em dia, com os recursos que se tem, um atleta não retorna para jogar sem estar totalmente recuperado. Portanto, essa lesão na coxa esquerda, que já é repetitiva também, é algo que nós precisamos ver qual é o diagnóstico do exame de imagem, que é feito geralmente quando o atleta tem uma lesão desse nível. Agora, a incidência está muito grande, principalmente na parte posterior da coxa esquerda. É bom verificar isso, porque existe uma série de fatores. Às vezes, uma pisada em falso, uma esticada de perna maior, um chute que não encaixa bem, tudo isso pode levar a uma lesão. A origem, ela é muito diversificada. Agora, o desgaste de um atleta profissional é muito grande e isso pode também incidir em fatores como o tempo desse atleta jogando futebol. Tudo isso são fatores que contribuem para uma lesão. No caso dele, não é nem sobrecarga de jogo, porque ele não está jogando com tanta frequência. Então é bom verificar e realmente só fazê-lo retornar ao jogo quando estiver 100%.
Muito obrigado, professor Wagner. E aí, Luiz Ferreira, tomara que ele volte o quanto antes, hein?
É, eu gosto muito do futebol do Neymar, mas ele precisa decidir o que ele quer. Ele quer ser youtuber, ele quer ser influencer, ele quer ser jogador de pôquer, ele quer jogar. Se ele quer jogar, ele será muito bem-vindo para a torcida do Santos, inclusive para a seleção brasileira. Ele tem que definir, é colocar uma coisa, ele fala, mas a cabeça dele está em outro lugar. Ele precisa definir, se ele teve uma lesão séria com médio ligamento cruzado anterior do joelho, ele precisa fazer uma preparação forte e retornar o mais rápido possível, porque 2026 está logo ali e a camisa 10 está esperando ele da seleção brasileira, tá?
18 horas, 16 minutos, esse é o No Mundo da Bola e o Atlético Mineiro, hein? O Galo segue mal no Brasileirão. Vamos ouvir o técnico Cuca, que lamentou mais uma atuação bem abaixo do esperado da equipe mineira.
Hoje, num aspecto geral, apesar de ter tido um segundo tempo melhor, na minha opinião, foi um jogo ruim, um jogo em que não encaixou. O estilo de jogo nosso, em cima do que nós planejamos com a partida, foi uma partida muito ruim. E a derrota acaba sendo justa, né? Nós temos aí que avaliar bem as coisas, nos concentrar melhor, não podemos mais tomar gol de bola parada. Treinar é o único remédio que tem e ganhar o jogo. O seguinte, é isso que a gente tem que fazer, nos mobilizarmos mais para a gente ganhar e não entrar em crise, porque se você não ganhar logo, você entra em crise, e isso a gente não quer.
Ô Luiz, tem uma coisa que me deixa indignado no futebol, essa frase, não podemos tomar gols de bola parada. Ninguém pode tomar, vai terminar tudo 0-0. Porque quando faz um gol de bola parada, nós treinamos muito a semana inteira essa jogada de bola parada. Aí quando o time dele toma, não podemos tomar gol de bola parada. Vai ser 0-0 sempre, hein?
O jogo de futebol perfeito termina 0-0, porque o ataque perfeito vai ser anulado pela defesa perfeita. É até meio filosófico isso aqui, mas se o Cuca está incomodado com o fato do time dele tomar gols de bola parada, ele precisa treinar. Ele precisa orientar os zagueiros dele e falar, ó, fulaninho, você tem que ficar aqui. Fulaninho, você não pode ficar olhando a bola. Fulaninho, você tem que olhar a movimentação do jogador. Isso é parte dele. E eu concordo. Nenhum time tem que tomar gol de bola parada. Mas o erro faz parte. Agora, se ele está tomando muito gol de bola parada, ele tem que treinar.
O Galo que volta a jogar no próximo domingo contra o Botafogo. Aliás, falando em Botafogo, o time ficou no empate em 2-2 com o São Paulo ontem no estádio Nilton Santos. O técnico Rafael Paiva lamentou as chances desperdiçadas durante o jogo e elogiou bastante o goleiro Rafael.
Acho que fizemos o suficiente para ganhar este jogo, pelo menos em termos ofensivos. A equipa estava com alguma dificuldade nos últimos jogos que, por ironia, até ganhou, com exceção do Bragantino, claro, e da Universidade do Chile, mas os jogos em que ganhou, mesmo os que não ganhou, a equipa se sentia dificuldade em criar, eu próprio sentia isso, assumia essa situação, a equipa gerava poucas oportunidades de gol. Parece-me óbvio que hoje gerámos as oportunidades suficientes para ganhar este jogo, umas não fizemos por ineficácia, outras porque o homem do jogo é exatamente o goleiro do São Paulo e ele está lá é para isso.
18 horas 19 minutos, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio
com o professor Wagner Gomes.
De 6 a 11 de maio, a cidade de Antalya, na Turquia, receberá a Copa do Mundo de Tênis em Cadeira e de Rodas. Para o evento, a Confederação Brasileira de Tênis convocou, no masculino, os paratenistas mineiros Daniel Rodrigues e Gustavo Carneiro e o gaúcho Diego Kohlhaus. A representação feminina será com as também mineiras Meire Kohl Duval e Ana Cláudia Caldeira e a tocantinense Jade Lanai. O capitão da equipe Quad, Vinícius Cirilo, convocou Yamanitu da Silva, Leandro Pena e João Lucas Takaki. Para defender a categoria júnior, estão na lista Vitória Miranda, Luiz Calixto, Pedro Henrique Santos e Marco Jardim Léo. A competição é composta de 3 partidas, 2 simples e 1 de duplas. O país que obtiver 2 vitórias será o vencedor. Devido ao calendário do atletismo, o Brasil não terá no Mundial de Revezamentos em Guangzhou, na China, a presença do 4x100 feminino. A convocação para o 7º Campeonato Mundial, que será nos dias 10 e 11 de maio, contará com as composições dos revezamentos 4x100 e 4x400 masculino e no feminino apenas o 4x400. No 4x100, 3 velocistas pediram dispensa, fazendo com que a Confederação Brasileira de Atletismo retirasse a participação do 4x100 feminino. O Mundial terá 16 das melhores equipes dos Jogos Olímpicos de Paris, o país anfitrião e as melhores equipes do mundo até completar 32 equipes.
Obrigado, professor Wagner. 18h21, futebol feminino é sempre destaque na Nacional.
Copa Delas.
Luiz Ferreira, tivemos agora há pouco o fechamento da 5ª rodada do Brasileirão Feminino, hein?
Com a vitória do Cruzeiro sobre o Internacional, 2x1, partida foi realizada lá no Estádio dos Eucaliptos, lá em Santa Cruz do Sul, porque o Internacional paga a punição sofrida por conta do episódio de racismo na partida contra o Sport. Cruzeiro fez 2x1, o Inter começou melhor a partida, mas o Cruzeiro abriu o placar com Bianca Brasil cobrando pênalti, o Inter empatou com Fefa Lacoste e a Pribac desempatou para o Cruzeiro subiu para a segunda posição na tabela do Brasileirão Feminino. Passadas 5 rodadas, Ferroviária primeira colocada com 13 pontos, supera o Cruzeiro que também tem 13 nos critérios de desempate. Terceiro lugar vem o Palmeiras com 11, 4 São Paulo com 10, 5 Corinthians com 8, 6º Bahia com 8, 7º Fluminense com 8 e o Flamengo fecha o G8 com 7 pontos ganhos. Real Brasília é o 9º com 6 pontos, América Mineiro vem na 6ª posição com 6 pontos, o Grêmio é o 11º também com 6, o Bragantino é o 12º com 5, Juventude 13º com 4 pontos e o Internacional está na beira do abismo, 14ª posição com apenas 2 pontos ganhos. Abrindo a zona do rebaixamento tem o Sport com apenas 1 ponto ganho e o 16º colocado e último é o na tabela de classificação é o 3B da Amazônia, que ainda não pontuou. Destaque de sábado: a sua TV Brasil transmite Red Bull Bragantino e Flamengo a partir das 15h45 e à noite, nos embalos de sábado à noite, tem as 20h45 Corinthians e 3B da Amazônia, Rodrigo.
Maravilha, Luiz Ferreira, 18h23.
O melhor da rodada
não poderia ser outro. Flamengo, ontem a Nacional transmitiu, Flamengo simplesmente atropelou e não voltou para socorrer o Juventude, 6x0 no Maracanã. E aí, Rafael Monteiro?
Boa noite, meu amigo Rodrigo Campos, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após golear o Juventude por 6x0 no Maracanã, o técnico Felipe Luiz do Flamengo comentou sobre o desempenho da equipe.
Bom, eu tô muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né, que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar, isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né, independente da vitória e da derrota. Os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança e tudo mais, mas são muitas coisas que eu sei que fizemos bem, mas também tem muitas que não fizemos bem. Portanto, o resultado elástico, ele é maravilhoso pro torcedor, pros jogadores ganhar confiança, mas o treinador tem muitas coisas que corrigir desse jogo aqui, principalmente no primeiro tempo. Fizemos coisas que temos que melhorar.
Ele também falou sobre Bruno Henrique, que foi indiciado pela Polícia Federal, suspeito de fraude e estelionato envolvendo casa de apostas esportivas.
Claro, conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. Como eu falei na outra entrevista ano passado, a mesma coisa, a única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, não, é uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, é claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim.
Felipe Luiz ainda foi questionado sobre o envolvimento de bets e clubes de futebol.
Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. É, hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é essa. É uma droga. Infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, né, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, a nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados.
Com pouco mais de 30 mil torcedores no estádio, o presidente BAP foi vaiado. Felipe Luiz falou da importância do Maracanã cheio.
O que eu mais quero é que o nosso torcedor nos leve e nos empurre e lote o Maracanã. É um assunto que não é meu, é da diretoria, claro, né? Não tenho nada a ver com isso. Claro que eu e todos os jogadores trabalhamos sempre pelo torcedor. É o que nos move. Por jogar futebol, primeiro, que é o nosso amor, mas o que mais nos motiva é fazer um gol e o estádio todo vibrar e cantar teu nome. Claro que é isso que mais queremos, mas a única coisa que eu peço é que a torcida nos apoie. Precisamos muito do nosso torcedor aqui no estádio para poder performar, porque os jogadores se motivam muito mais quando a festa é linda da torcida.
O Flamengo volta a campo no sábado para enfrentar o Vasco às 18h30 no Maracanã. Valeu, Rodrigão!
Claro que valeu, Rafa, estaremos juntos sábado no Maracanã. Ô, Luiz, rapidinho, foi o duelo do melhor do Brasil contra um dos piores do Brasil?
Por aí, eu só quero saber se vai faltar gol do Flamengo no sábado. Cartas pra redação, galera.
Pode faltar no sábado, mas aqui não. Vamos reviver a emoção do gol, Arrascaeta, que golaço! Aqui na Nacional transmitimos e o André Marques contou assim.
O gol nacional.
Arrascaeta, tem Luiz Araújo. Ponta e canhota, levantou pra área. Cortou a defesa, deu rebote. Michael aqui pela direita. Rolou pro Gerson. Luiz Araújo tá fechando lá do outro lado. Ela passa pelo Alan. Segura o jogo, vem aqui pra direita. O passe pro Wesley. Wesley na ponta pra Michael. Tá trazendo o lance por dentro. Carregou o robozinho, busca opções. Mais um drible lá do outro lado. Tem Luiz Araújo. Bola pro Arrascaeta! Ele recebe o passe do Michael, domina e nem ajeita o corpo. Ele domina e coloca no canto direito do goleiro Gustavo, surpreendido no lance. Arrascaeta, camisa 10. Como é bom ver Arrascaeta jogando! Ele amplia para o Flamengo, cai de 4, Juventude aos 10. 10 minutos, segundo tempo, artilheiro do campeonato. Arrascaeta, média de um gol por jogo até agora no Brasileiro. Flamengo 4,